Boa noite a todos. Conta-nos, irmão X, que em Jerusalém, próximo ao templo, adornada mulher se encantou por um belo mancebo. Ela ficou encantada com aqueles olhos lúcidos e de infinita ternura, e ela reparando que seu aspecto físico também era muito belo. Ele tinha uma pele diferente, os seus cabelos compridos, caídos sobre o ombro, e o magnetismo do sol e o brilho do sol refletindo sobre o seu cabelo dava um ar angelical. E ela imediatamente foi tomada de paixão. Ela se aproxima então desse jovem e com ele começa a conversar. Encantada que estava, ela percebeu que a sua túnica estava empoeirada da estrada. Então ela o convida: está vendo aquele palácio ali próximo? É ali que eu moro. Vamos até lá, porque lá eu possuo os melhores instrumentistas. Lá eu consigo, lá você vai ter o descanso para os seus pés. Lá você vai conhecer a formosura das minhas carícias. Os meus beijos são mais doces que as romãs. E ela, que nunca havia recebido uma recusa, nesse instante estranha, porque aquele jovem permanecia calado e olhava para ela com um ar de piedade. Então ela insiste um pouco mais: vamos, aproveite. Quantos outros não dariam tudo para estar lá comigo? Então, num determinado momento, ele agradece o convite e diz: hoje não, amanhã, quem sabe? E ela ficou revoltada, xingou e foi embora. O tempo passou. 2 anos depois, Jesus retorna novamente a Jerusalém. E ele, fazendo levantar paralítico próximo ao poço de Betesda, ele recebe um chamado de uma mulher, de uma senhora, para que fosse urgentemente, porque existia alguém em grande aflição. Então ele vai numa choupana muito humilde. Entrando lá, ele vê uma mulher em chagas, em sangue. E ele se apeada daquela mulher e se aproxima mais. E ela, ao fitá-lo, percebe então que estava sendo visitada por Jesus. E ela se retrai. Ela teve medo, teve vergonha, porque há um tempo atrás, quando ela era linda, ela se oferecera a ele. E ele não aceitara o convite. E agora, quando as chagas, agora, quando o sofrimento moral batia-lhe à porta, ele via então, atendia então o seu chamado. Jesus, compreendendo a dificuldade que ela passava naquele instante, aproximou-se, a tomou nos braços e, com infinito carinho, ele lhe disse: minha filha, na casa do meu pai há lugares para todos. No templo da vossa consciência é que você vai edificar a sua redenção a partir de hoje. Eu não te condeno, porque Deus também não te condena. E ela, então, naquele instante, desencarna, mas com a certeza de que havia sido perdoada por Jesus. E das questões de 835 a 843, Allan Kardec pergunta a respeito da liberdade da consciência. E se nós formos olhar hoje a era tecnológica em que nós vivemos, nós observamos que o homem que já caminhou tanto, que construiu tanto, que se orgulha tanto da sua inteligência, ele ainda não conseguiu interiorizar o seu senso moral. A sua consciência ainda não lhe desperta sobre coisas que seriam importantes que ele observasse. É muito comum nós vermos hoje, ou nós nos colocarmos nessas situações, em que a força do dinheiro, do status, é que seja mais importante para nós. Mediante a isso, nós nos matamos de trabalhar. Desde que, depois daquilo, eu tenha a recompensa do dinheiro e a minha família que ficou em casa, que sofre com a minha ausência, é recompensada também com o meu ganho. Então eu levo presente, então de vez em quando eu faço algum agrado para suprir aquela falta que eu sei que faz, mas que, naquele momento, a necessidade de posse, o desejo de ouro, ainda é mais importante. Então, eu mercadejo com a minha consciência, de alguma forma eu tento mercadejar com a consciência dos meus familiares, dos meus filhos, para que, através dessa troca, eu não me sinta tão culpado. E essa questão da consciência de cada um, nós vamos ver que ela é desenvolvida através do tempo. Um fato muito interessante com o povo grego, que na Grécia, antes de Jesus, inclusive, eles não sequer existia a palavra consciência para eles. Eles acreditavam mais ou menos em algo que eles chamavam como eleuteria, que seria pessoas que nasciam em determinadas classes, em determinados grupos, e através disso eles tinham alguns privilégios. O interessante notar disso tudo aí, que o fato de você nascer nesse grupo eleito não necessitaria você traçar paralelos de bem ou mal, era só seguir as regras que estavam estabelecidas, as próprias regras que aquele povo já havia constituído. Então, eu não precisava mais criar, era só eu dar andamento dentro daquele segmento, e se eu quisesse ter sucesso, se eu quisesse ser aceito, e se eu não quisesse perder o status que aquele nascimento me conferiria, então eu seguiria as normas sem muito questionamento. Porque o sábio que lá nasceu e começou a questionar, que foi Sócrates, né, ele foi condenado à morte, a tomar veneno. Então, quando ele começa a fazer uma série de indagações, e as indagações, e pensar, e refletir, e tomar conhecimento dos fatos das coisas, por que que elas acontecem, por que que procede de determinada maneira, então o povo não entendeu, porque eles estavam dentro de uma classe abastada e era necessário só fazer cumprir as leis que já existiam e dar execução às normas políticas e sociais que lá estavam estabelecidas. Então nós vamos imaginar que o povo que não nascesse dentro dessa classe eleita, ele não teria direito sequer a decidir sobre o seu destino. Então, esses eleitos tomavam as decisões, davam seguimento às normas, e os outros não, somente obedeciam. E se a pessoa não pensa, se a pessoa não indaga, se a pessoa não tem uma vivência, como que ela vai criar esse senso crítico e vai ter um desenvolvimento da sua consciência? Nós vamos observar que na Idade Média, onde teve um período obscuro da humanidade, em que tínhamos que aceitar o que a religião predominante determinava, em que não poderíamos questionar as coisas, senão dentro de um crivo de aceitação, não podíamos questionar. Nós vamos ver se determinasse que a Terra fosse quadrada, não poderia questionar coisas diferentes disso. E que os nossos pecados, nossos erros, se eu mercadejasse com os poderosos religiosos da época, eu poderia sim ressarci-lo. Aí nós vamos imaginar, aí eu ficava em paz com a minha consciência, aí estava tudo certo e eu estava pronto para pecar e errar outra vez. E aí nós vamos imaginar, por exemplo, as pessoas que não tinham bens materiais. Como que elas fariam? Então nós vamos observar que essas, dentro dos padrões da época, se errasse e não tinha como pagar, se não tinha como oferecer algo em troca da sua remissão, do seu perdão, estavam já condenadas ao inferno, porque elas não tinham dinheiro para comprar um pedaço do céu. E aí nós vamos ver que o desenvolvimento da inteligência e da consciência, ela se fez ao longo do tempo. Hoje, nos dias atuais, em que nós observamos, nós podemos dizer que o homem está na idade da razão. Será? Nós vamos ver que dentro dos tipos de consciência, nós vamos ter a consciência primária, né? que justamente nesse fato, nesse nascedouro, ou essa consciência primitiva, ou essa consciência que está adormecida, faz com que o homem cometa atrocidades e disso não se ressinta. Então faz com que ele mate muitas pessoas e vá dormir tranquilamente. A consciência ainda não despertou. Esse sentimento ainda não despertou dentro dele, dentro desses padrões, do que é certo ou do errado. Algo dentro dele ainda não fala propriamente que tirar a vida da pessoa, prejudicar os outros, e isso não está de acordo. Mas isso ele vai acumulando dentro dele e algum dia vai explodir. Em algum dia ele vai tomar conhecimento que os atos que ele fez estavam errados. Mas se é um homem muito primitivo, que não tem ainda esse senso tão desenvolvido, muitas coisas lhe são perdoadas. Porque ele ainda não tem essa referência do que é certo e do que é errado. Ele está conquistando isso através da vida. Quando ele começa a tomar noções disso, quando ele já começa a ter uma noção do certo e errado, a sua consciência começa a acordar. Então a consciência passa para um grau de semi-desperta. Ele já tem algumas noções, já tem algumas referências. E nesse tratado, então, ele já começa a pensar e refletir e tentar, pelo menos, dar um rumo novo à sua vida. Então, quando nós estamos com a nossa consciência semi-desperta e cometemos erros, então, de alguma forma, isso começa a nos machucar. Nós estamos, começamos a criar aí dramas de consciência. Nós começamos aí a ter o remorso. Remorso pelas coisas que eu não estou fazendo e deveria fazer, por eu já ter noção daquilo e continuar errando. E muitas vezes, as doenças modernas que nós vemos hoje, a gente até diz, antigamente não tinha isso, mas muitas delas são criações de hoje mesmo. Por quê? Nós começou a despertar em nós esses sentimentos que nos leva a avaliar que as nossas atitudes não estão totalmente corretas. E nós tememos isso. E muitas vezes nós tentamos a fuga, seja através do suicídio ou outras doenças aí do espírito que hoje passa a ser uma epidemia da humanidade. Um pouco mais à frente, a consciência é como se ela despertasse. Porque eu começo já a seguir um caminho muito mais tranquilo. Eu já começo a ter uma boa referência das coisas das pessoas. Eu ainda erro, porque nós somos seres humanos e ainda falíveis. Eu ainda tenho os meus defeitos. Só que as minhas buscas hoje passam a ser outras. E eu consigo enxergar. Se eu não estou conseguindo, então eu vou tentar me melhorar para conseguir. Eu não vou ficar mais atrelado a uma zona de acomodamento e não querer crescer. Então, esse estado de consciência me leva a refletir sobre as coisas e tomar os caminhos mais acertados, não impedindo de determinados momentos eu cometer os meus erros, eu ter os meus deslizes, mas eu repensar sobre aquilo, e em vez de eu me chafurdar no remorso tão prejudicial ao espírito, a partir daquele momento, então, eu passo a ter uma nova visão de vida. Eu aproveito o erro para crescer. Eu aproveito daquele erro, daquela situação, para não errar mais. Ou, a partir daquele momento, então, eu vou cometer novos erros, e não erros antigos. Não vou mais insistir nos erros que eu cometia. Então, nós vamos ver aí que a consciência ela segue toda uma trajetória, até chegar na consciência lúcida, ou na consciência de si mesmo, em que espíritos já gabaritados, que já conseguem enxergar o próximo como seu irmão, que já consegue ter uma visualização do seu interior, e a partir daí ele passa a ser um missionário na Terra. Nós temos um exemplo disso, Chico Xavier, um homem bom, um homem que trouxe tantas exemplificações, tanto de trabalho, tanto de compreensão, tanto religioso, que é na parte mediúnica, e que foi um dos exemplos dessa consciência que está em si mesmo desperta, que ele já compreende que aqui tudo é transitório, tudo é relativo, inclusive a verdade. Então, ele vive o momento presente em função do outro, em prol do outro, e com isso ele se abastece. E hoje nós vamos ver que muitas vezes nós queremos que toldar, ou nós queremos que as pessoas não tenham uma liberdade religiosa. E todos têm o direito de acreditar tal qual a sua consciência. Não cabe a nós apontar qual religião é certa. Cumpre a nós estarmos naquela que mais nos satisfaça e que vai nos dar um direcionamento. Para nós não importa se naquela determinada religião eles acreditam em reencarnação ou não. O importante é se eles estão no caminho do bem, se eles confiam em Deus, se eles estão dedicando a sua vida justamente à causa do bem, se a sua consciência não acusa de nada. Santo Agostinho até fala, quando fores dormir, então reflita um minuto sobre os atos do seu dia, comece a pensar sobre isso, o que você fez de certo e o que você fez de errado. Se a sua consciência te acusa de algum delito, de algum ato que não seja correto, então você reflita sobre aquilo e não torne a errar mais. Existem pessoas que não têm a consciência plena, que é o nosso caso, nós não temos consciência plena de tudo, mas nós temos a consciência sobre alguns aspectos. Algumas pessoas, interiormente, intimamente, têm um senso de estético, algumas pessoas têm essa consciência ecológica que automaticamente faz com que ele respeite, ame e cultue a natureza. Então, nós vamos dizer que existem vários tipos de consciência e nós, no decorrer do tempo e no decorrer da vida, nós vamos desenvolvendo isso até nós conseguirmos a consciência de nós mesmos. Então, são coisas para nós estarmos refletindo a respeito disso e das nuances e daquilo que eu devo fazer em minha vida. Não cumpre a mim apontar se a religião do outro é certa ou não. Eu tenho que fazer a minha parte bem feita e o meu exemplo impressionar o outro ou chamar o outro a atenção sobre esse determinado assunto. E aí eu imagino, nossa, mas aquela religião é do mal, está voltada ao mal, então ele só vai quebrar a cara ali. Então, se a gente, nós temos o dever, os pais têm o dever de, quando o filho está num mau caminho, orientá-lo para que ele siga o bom. Então, se nós conhecemos pessoas que estão em determinado caminho que não é o ideal, então que nós tentemos despertá-lo através da ternura, do carinho, da persuasão, indicando-lhe um caminho melhor, a fim de que ele possa voltar e seguir esse outro caminho. E muitas vezes nós damos esse direcionamento e nós queremos que ele vá pelo nosso caminho. Às vezes ele refletiu, aquilo não era realmente o correto, ele voltou atrás, mas ali ele tem que ter a liberdade de pensar, de refletir, de ter a consciência de o que é que ele quer para ele. E se seguir o bom caminho, necessariamente não são as minhas pegadas, não são as pegadas dos meus pais ou daqueles que eu admiro e acho que seguiram um bom caminho. O caminho melhor é o caminho que a consciência nos indica. É o caminho, a consciência é o grande juiz de todos nós. Ela nos diz o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, quando nós estamos muito, muito abalados, é um juiz severo, mas que nos dita qual é o caminho que nós estamos deixando de seguir. E se nós formos conscientes, nós vamos refazer os nossos passos e seguir e trilhar esses caminhos que a nossa consciência nos diz. Porque é um canal onde os nossos amigos espirituais muitas vezes nos intuem. É um canal em que Deus sintoniza conosco e nos dá o direcionamento da vida. Existe uma passagem, existe uma poesia de Maria Dolores por Chico Xavier que relata que Judas, quando traiu Jesus, ele suicidou-se. E ele permaneceu muito tempo em regiões umbralinas, em grande sofrimento. Então, existe uma poesia de Maria Dolores que mostra o encontro de Maria de Nazaré com Judas no umbral, no plano espiritual inferior. E essa poesia relata a maneira com que ela conseguiu persuadi-lo a sair daquele sofrimento e buscar uma nova reencarnação. Essa poesia é intitulada Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do pecado, Judas cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e apaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela lhe diz: "Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis?" Replica o interpelado, claramente irritado: "Sou um morto, estou vivo. Matei-me novamente, estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me perguntei, retirai-vos, senhora, nada sabeis da mágoa que me empola. Nunca penetrareis minha dor gigante, a minha dor é infinita e só minha." No entanto, a dama disse calmamente: "Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte." E acrescentou serena: "A bondade do céu jamais condena. Vem a mãe por ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma vida nova. Não te sinta sozinhos ou desprezado." Judas interrompeu e brandou rude: "Mãe, não me venhais com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjou ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falei de amor. Sou apenas um monstro sofredor." "Ainda assim", disse a dama calmamente, "por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de fé e luz, de paz e renovação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa." E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem desgarra de pesadelo atroz, perguntou: "Quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem precinto a luz?" E, no entanto, ela fitá-lo, lhe disse simplesmente: "Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus." Muita paz a todos.